Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, bem-vindo ao programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides e estaremos com você hoje até às 11 horas neste programa. Está comigo também o seminarista Willy. Bom dia, Willy.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês para nós estarmos falando da palavra de Deus.
Bem, Willy, o tema do nosso programa hoje é sobre se Deus fará justiça. Nós sabemos que vivemos num mundo muito injusto. Existem pessoas que se enriquecem através da injustiça, pessoas que praticam a corrupção, pessoas que se envolvem, por exemplo, com o crime organizado e até mesmo líderes religiosos inescrupulosos que usam do engano e usam de táticas totalmente antiéticas e se enriquecem às custas da fé das pessoas. E muitas pessoas veem isso aí e se decepcionam profundamente com o que nós vemos no mundo. O que essas pessoas estão pensando, afinal?
Bem, nós sabemos que tudo isso é fruto do pecado, né? O pecado entrou na humanidade e esses homens estão cometendo pecado. E o pecado cauteriza a mente deles. Então eles agem pensando que Deus não os está vendo, pensando que as suas atitudes não terão consequências. Mas a Escritura é clara ao nos dizer que Deus é justo e no seu tempo certo ele aplicará o seu juízo sobre todos esses homens. Pensando nesse assunto, pastor Daniel, o que a Bíblia tem a dizer sobre a justiça de Deus, sobre Deus aplicar a sua justiça sobre esses homens? Eles ficarão impunes?
Bem, William, de forma alguma, a impunidade prevalecerá. A Bíblia mostra que Deus é um Deus justo e ele vai sim intervir na história um dia e ele vai consertar tudo. Deus tem condições plenas de corrigir todos os erros e de fazer justiça em todas as circunstâncias. Então, pessoas que estão vivendo vidas erradas conforme os princípios da palavra de Deus, pessoas que estão vivendo vidas egoístas, não somente pessoas praticando grandes erros e atrocidades e coisas assim, mas também pessoas que estão vivendo para si mesmas sem preocuparem de ser pessoas do bem, pessoas produtivas e pessoas que promovem a verdade da mensagem do Evangelho de Cristo. Essas pessoas estão contando que vai ficar por isso mesmo, mas não vai. E essas pessoas estão apostando tudo que terminou essa vida, não vai haver consequência no futuro. Mas a Bíblia mostra que sim, Deus vai um dia intervir e haverá um juízo e haverá então uma eternidade em que as ações dessa vida serão consequentes para todo sempre. Nós vamos falar mais sobre isso no programa de hoje, na mensagem que ouviremos daqui a pouco. Nós vamos primeiro ouvir uma música e depois faremos a mensagem bíblica dessa manhã.
Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz. Eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar, espero de e assim espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia. Aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados, dias maus da vida em caos, jamais verei, pois no lugar santo, lugar onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão. Por isso eu canto, aleluia, aleluia, no céu eu vou morar, aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar, aleluia.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Malaquias capítulo 4, a partir do verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como ressolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas a vós outros, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Esse trecho, como vocês sabem, é o fechamento do Velho Testamento. O livro de Malaquias constitui o último livro do Velho Testamento a ser escrito antes do intervalo, período que chamamos de período intertestamentário, até que venha o Senhor Jesus Cristo, o ministério de João Batista. Existe um intervalo, na verdade, de uns, cerca de 400 anos de silêncio da parte de Deus até o aparecimento do ministério de João Batista. Então essa realidade nos faz perceber que Deus está prestes a entrar num período de silêncio, em que Ele não estará trazendo mensagem, não haverá revelação, não haverá livro da Bíblia sendo escrito por alguns séculos, na verdade. E isso nos faz pensar, então, num momento como estes, como que Deus dando ali a um povo por várias gerações a sua última palavra, até que venha o Senhor Jesus Cristo e traga a mensagem da nova aliança. O que seria importante dizer nesse momento? O que seria essencial falar como que uma última palavra antes de encerrar o período do Velho Testamento e o cânon do Velho Testamento? É isso que nós encontramos nessa passagem. Esse texto tem a ver com o fato de que Deus é um Deus de justiça. Esse mundo é um mundo de injustiça. Nesse mundo a injustiça parece prevalecer. Há muitas coisas que as pessoas podem olhar e dizer, mas esse mundo está tudo virado. As pessoas que fazem o bem acabam sendo prejudicadas porque fazem o bem. E as pessoas que fazem o mal não são sempre punidas, muitas vezes elas ficam impunes. E nós nos sentimos muitas vezes frustrados diante do fato de que algumas das pessoas que mais prejudicam outros nunca são trazidos à justiça nesse mundo. E na realidade, o ser humano tem no seu coração um clamor por justiça. Isso é parte da nossa constituição moral, imagem de Deus que está em nossa composição humana. Quando Deus colocou em nós um senso de certo e errado, uma capacidade de ter consciência do que é erro nosso e do que está errado fora de nós, isso nos leva a necessariamente viver nesse mundo angustiado, contrariado diante das injustiças. E não somente o povo de Deus sofre isso, mas todos aqueles que veem injustiças se revoltam com injustiças. Pode até ser que eles mesmos façam injustiças. E com as injustiças que eles perpetuam, eles não têm revolta. Mas com outras injustiças, eles se revoltam. Todos nós temos isso. E isso, na verdade, é algo da nossa composição moral como seres que têm esse entendimento de que existe o certo e o errado. É algo inato no para o ser humano. Isso não é um conceito que você precisa ensinar para uma criança. Uma criança, muito cedo, começa a usar expressões como não é justo, não vale, isso não vale. Porque realmente isso é parte daquilo que é fundamental da nossa pessoa, percebermos isso. E, no entanto, diante de um mundo tão injusto, uma pergunta que muitas vezes se levanta no coração do homem é a pergunta: a injustiça prevalecerá? Porque parece para muitos que a injustiça prevalecerá. E muitas pessoas se desesperam da justiça, jogam tudo para o alto e dizem: não haverá justiça, não há quem faça justiça, não haverá justiça. As pessoas, por exemplo, que não acreditam em Deus, em vida após a morte, em um juízo final, desesperam-se de que alguém fará justiça. Não acreditam que haverá justiça. O mundo é assim mesmo. Você pode tentar melhorar um pouco, mas as coisas que nós não conseguimos corrigir ficarão assim mesmo. O que a Bíblia tem a dizer nessa passagem é justamente o contrário. Injustiça não prevalecerá. Justiça prevalecerá. Existe sim um Deus no céu, um Deus que fará justiça. E a ideia de que haverá impunidade, ou que existe impunidade, é um engano, é uma ilusão. Nesse mundo existe aparência de impunidade para pessoas que fazem o que é mal. Mas na verdade não há impunidade. Existe a realidade que um dia Deus julgará o mundo com justiça. Então, quando a Bíblia aqui nos fala sobre isso, a Bíblia está falando que vem um dia que para os justos será um dia ótimo, será bênção, será alegria, mas que para os injustos será um dia arrasador, um dia trágico, um dia que será para eles motivo de pavor e de tristeza. Mas eu gostaria de ler um pouco, antes de meditar sobre a mensagem aqui nesse capítulo, o contexto um pouco maior. Veja no capítulo 3 de Malaquias, como a partir do verso 13, a palavra do Senhor levanta este questionamento. O questionamento das pessoas que dizem: ah, o mundo é injusto e a injustiça vai ganhar. Veja o verso 13. Deus dizendo, falando ao povo, diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. E que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Aqui está o questionamento que se levantou no coração e saiu até da boca dessas pessoas. Ah, servir a Deus não adianta nada não, é inútil. Você faz as coisas certinhas, você leva tinta. As pessoas aproveitam, as pessoas fazem mal. Você é que sai perdendo. Se você tenta não fazer o que todo mundo está fazendo de errado, você fica tentando ser muito certinho, muito santarrão. O que acontece é que você acaba sendo a pessoa prejudicada. Esse mundo está tudo errado. E aí dizem: é inútil servir a Deus, não adianta, não existe nunca ninguém que faz justiça. Esse é o pensamento, isso se levanta. Agora, quando as pessoas declaram coisas assim, Deus diz que essas são palavras duras, palavras contra Ele. Na verdade, são blasfêmias contra Deus. Uma pessoa que diz: é, não existe justiça, isso é blasfêmia contra Deus. Existe sim justiça, existe um juiz de toda a terra. Existe alguém que fará justiça. Só porque nós não vemos a justiça agora, não significa que continuará dessa forma. As pessoas às vezes dizem: mas por que que Deus não faz justiça de uma vez? Irmãos, o dia que Deus fizer justiça, não continuará mais a história da humanidade. É importante que você entenda isso. Se Deus hoje trouxer justiça à humanidade, não haverá um dia de amanhã. As pessoas, na verdade, terão que comparecer perante Deus e se ver conforme as suas obras. E o que acontecerá é que as pessoas injustas nesse mundo serão de fato castigadas, mas o seu castigo será definitivo. De maneira que, se no propósito de Deus Ele ainda tem o plano de salvar pessoas que estão por aí, necessariamente nesse propósito de salvá-las, Ele não irá trazer nesse momento justiça, ou será impossível para a salvação dessas pessoas. Então, nesse sentido, Deus está adiando aos nossos olhos a vinda do dia do juízo. Não é uma alteração no seu plano original. Para Deus não existe pressa. Ninguém vai escapar, ninguém vai conseguir fugir e não comparecer no dia do juízo. Nada será esquecido, nenhum crime vai prescrever. Deus vai fazer justiça. Ele tem perfeitamente condições de fazer isso. mas assim Deus está conduzindo o mundo. Agora, no entanto, as pessoas olhando a coisa dessa maneira, as pessoas vão levando vantagem e você começa às vezes a assistir o jornal e começa a ficar sabendo de pessoas aí com milhões e milhões, dinheiro roubado, e você começa a pensar, gente, nós aqui passando dificuldade, as pessoas sugando nosso sangue dessa forma. Mas, irmãos, Deus está vendo tudo isso. E o que a Bíblia está aqui nos mostrando é que esse pensamento de não adianta, a nossa causa é perdida, viver para Deus, você só perde com isso. Deus está dizendo isso é um pensamento errado. E, na verdade, ele ainda continua no verso 15, diz o seguinte: ora, pois nós sepultávamos por felizes os soberbos. Os soberbos, os arrogantes, os orgulhosos, nós sepultávamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, fazem coisa errada e ganham, saem ganhando. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. E é isso que nós vemos acontecendo neste mundo. Então, essa é a cogitação que está aqui levando essas pessoas a falarem palavras duras contra Deus, a, na verdade, blasfemar contra Deus, insinuar que Deus deixa que a injustiça prevaleça. Agora, irmãos, é fundamental que você entenda: Deus é o Criador e o originador de todas as coisas, Ele é a causa primária de tudo que existe. Se a injustiça acontece e Deus pune a injustiça, e Deus corrige e retifica a situação, levando a justiça a prevalecer, isso então demonstra Deus como aquele que criou o mundo, mas não criou o mundo com indiferença para que a injustiça se manifestasse. Se Deus criasse o mundo, o mal fosse praticado, injustiça fosse praticada, e Deus de forma alguma intervisse, o que isso significaria é que Deus estaria lidando de uma forma leviana com a maldade. Seres humanos não existiriam se Deus não os tivesse criado. Uma vez que eles são criados, Deus diz que eles vão prestar a mim contas e a injustiça será punida. Deus, que é o Criador do Universo, é também o seu juiz. A qualidade de Deus que faz com que Deus julgue e, de fato, traga castigo sobre as pessoas que praticam o mal, isso não é um defeito em Deus. Isso é virtude em Deus. Isso é uma qualidade em Deus que, se nós não entendêssemos que Deus estivesse assim e pensássemos em Deus como um Deus bonachão que nunca engrossa com ninguém, estaríamos caracterizando Deus não como um Deus bom, mas como um Deus mau, como um Deus omisso, indiferente com a injustiça. Isso seria defeito, não seria virtude. E nós temos um pensamento que é muito forte em nossa sociedade, que entende Deus dessa forma. Ah, Deus é um Deus que ama as pessoas, Ele ama tanto as pessoas, que por mais que as pessoas venham a se rebelar contra os caminhos do bem, Deus nunca pune, porque Deus não faz isso. Esse retrato, esse pensamento sobre Deus, é um pensamento que, na verdade, cria uma imagem de Deus que é um Deus corrompido, um Deus que tenha uma atitude desse tipo. Eu gosto de você, portanto, vamos tapar tudo com pano quente. Eu gosto de você, portanto, já que eu gosto de você, deixa pra lá, deixa rolar. Está errado mesmo, mas vamos fazer vista grossa? Vamos, então vamos. Sabe, isso não é uma coisa correta. Isso não seria uma imagem boa de Deus. Agora, as pessoas se convencem disso e reagem negativamente contra a ideia de um Deus justo. De maneira que, quando você mostra, a Bíblia fala de um Deus que trará justiça. E justiça significa onde há erro, onde há injustiça, haverá punição. As pessoas dizem, mas que Deus mau. Veja que falasse aquele pensamento errado. Dizer, eu creio que Deus é um Deus bom, por isso Ele é um Deus que não pune. Não, irmãos, não é assim. Não é assim. O mal precisa, sim, ser confrontado. E o Deus da Bíblia é um Deus que é ativo em julgar e trazer justiça, não deixar que prevaleça a injustiça. Por isso, esse pensamento dessas pessoas que, não adianta, o mal vai sempre vencer, nós vemos que as coisas parecem ser assim, isso é, na verdade, um pensamento errado. Pensar que é dessa forma, como pessoas dizem, Deus não vai castigar ninguém, Deus não é assim, é blasfemar contra Deus, porque é atribuir a Deus corrupção moral. Mas no meio disso, um grupo de pessoas aqui em Malaquias 3 começa a conversar entre si e pensar, não é assim não. Veja o verso 16 do capítulo 3. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Sabe que Deus ouve tudo que a gente conversa? Alguém chega para você e fala assim, né? Ah, esse mundo é muito injusto. As coisas nunca vão dar certo. Não, ih, não tem jeito. Não tem jeito. Deus está ouvindo. Você rebate e diz, não, Deus é justo. O bem vai vencer. O bem vai prevalecer. Deus ganha. Deus ouve também. Em cada conversa particular, Deus é testemunha de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Tudo aquilo que nós estamos falando. Veja só. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ou seja, aqueles que tomam a postura, vamos confiar no Senhor. Sim, Deus é um Deus de justiça, sim. Um memorial é escrito perante o Senhor para eles, essa linguagem aqui simbólica para dizer que não será pagado isso. Deus recompensará essa postura. E então o verso 17, 18 prossegue e diz, eles, esses que assim fazem, que não persistem nesse pensamento de achar que a injustiça vence, eles serão para mim, Deus diz, particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. E aí que ele começa a falar que vem o dia do Senhor, que é o dia do juízo. Capítulo 4. Sabe, neste mundo você não vai ver que há diferença entre o justo e o injusto, no sentido que a Bíblia está dizendo aqui. No sentido em que não há recompensa para a justiça aqui e não há retribuição para a injustiça aqui. A coisa não é assim. Você não faz e colhe imediatamente, você não paga nessa vida. Muita gente faz coisas absurdas e horríveis e nada lhes acontece. Parece que vivem tranquilamente, vivem uma vida feliz comparado com outras pessoas que são boas e sofrem. A coisa parece assim, mas não é dessa forma, porque vem um dia que Deus vai fazer justiça. E naquele dia nós veremos que existe diferença entre o justo e o perverso. Injustiça não vai prevalecer. E não haverá nada impune. Jesus disse, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Nada. Não há vitória do erro. Quando Jesus vier como juiz de toda a terra, e quando ele julgar o mundo com justiça, as pessoas verão. Nada desse mundo será inconsequente. Queira estar livre do seu pecado, arrependido dele. A injustiça não prevalecerá. Vem o dia final. Vem o dia de acerto de contas. Esse dia, como eu tenho enfatizado, não será um dia tranquilo para todos. Veja Malaquias capítulo 4, verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará. Eles vão pegar fogo, é a linguagem. Muito, muito forte a linguagem. Diz o Senhor dos Exércitos, sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Ou seja, eles vão ser tirados daqui. Você já quis alguma vez morar num lugar onde não tinha ninguém fazendo coisa errada? Não tivesse gente sendo bandida, gente fazendo maldade, atrocidade, violência e tudo? Sabe que algum dia vai ter um lugar assim? Sim, vai ter um lugar assim. Vai haver um lugar onde não haverá injustiça, onde não haverá pecado, onde não haverá dor nem lágrima. Mas para que isso seja o fato, também é verdade que as pessoas impenitentes e as pessoas que praticam a perversidade, elas não estarão lá. E aqui a Bíblia diz o que Deus vai fazer com esse mundo onde aparentemente a injustiça fica impune. Deus deixa que cada um revele o seu verdadeiro caráter. Tem gente que queria que fosse assim, né? Você faz uma coisa e Deus instantaneamente fizesse você sofrer. Faz outra coisa errada, Deus imediatamente batesse de alguma maneira e doesse. Assim as pessoas não fariam as coisas, não é assim que talvez não fariam as coisas, mas elas também não revelariam o que elas são. Você quer saber o que é o seu real caráter? Você tem que ter a impressão de que você está escapando, fazendo mal e está sendo ignorado, fazendo bem. É aí que você mostra se você tem caráter. E é isso que esse mundo está sendo. E está sendo uma grande manifestação do que está no coração do ser humano. E as pessoas estão se corrompendo, fazendo coisas erradas, e Deus está anotando tudo. E depois haverá um acerto de contas. E os perversos que fazem o mal, Deus irá dizer, agora saiam daqui, nós vamos trabalhar só com estes. Eles vão viver agora em paz. Mas não há paz para os perversos. Veja o Salmo 1. Veja como essa mesma linguagem é reforçada nesse Salmo, que é o Salmo 1, o Salmo que, de certa forma, resume a mensagem da Bíblia. Salmo 1 começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Veja só, então, duas pessoas, dois tipos de pessoas. Um é aquele que pratica o que é errado, que anda com pessoas que praticam o mal, escarnece da justiça, das coisas de Deus e do bem. Outro é o que tem prazer na lei de Deus, naquilo que é ético, naquilo que é moral, naquilo que Deus diz. Seja assim, porque isso é certo. Essa pessoa pensa nessas coisas, em como servir e agradar ao Criador. O verso 3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Veja, não necessariamente instantaneamente, mas o fruto vem no devido tempo. E cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Veja na linguagem: palha que o vento dispersa. Você está vendo gente aí no mundo, gente ímpia, pregando a mentira, vivendo a maldade. Hoje você vê, mas daqui a pouco já não estará. Deus os removerá e haverá, na verdade, novos céus e nova terra, onde haverá justiça, mas esses não estarão lá. Eles são como a palha que o vento dispersa. O verso 5 diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios perecerá. Haverá um dia em que não haverá mais ímpios por aí. Você procurará alguém que faz uma coisa errada, você não achará. Pensou que dia? Mas é isso que a Bíblia está dizendo. Agora, que isso se cumprirá, que Jesus nos garante, a Bíblia nos garante. Só que, nesse momento, não vemos a coisa assim ainda. No entanto, o que a Bíblia está dizendo é que, quando Deus fizer justiça, não será um dia feliz para todos. Para pessoas soberbas, para pessoas perversas, será como o fogo que se abrasa, sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Serão totalmente tirados. Mas para outros, será motivo de alegria, será um dia abençoado, será o início de uma eternidade incrivelmente abençoada. Deus diz: eles serão, para mim, peculiar tesouro naquele dia. Você consegue pensar uma coisa dessas? Que Deus olharia para nós e nós seríamos para Ele um tesouro? O seu tesouro? O que é precioso para Ele? Irmãos, é a graça de Deus que faz com que seja assim, mas pela graça de Deus, aqueles que Ele redime e salva são preciosos aos seus olhos. E por isso também, o que esse dia significa para as pessoas que andam no caminho de Deus, que andam no caminho da justiça e seguem Jesus Cristo. Ele diz: para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, o raiar de um novo dia. Um dia onde o sol que brilha sobre a terra será como uma inundação de justiça que entra em todos os lugares, que nem a cortina consegue impedir de declarar para todos que estão ali atrás da cortina fechada: já é dia. Será assim. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrelaria.
Bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero fazer um convite aos nossos ouvintes para nos fazer uma visita em nossa igreja. Nossa igreja está localizada na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete. Nós temos reuniões nos domingos às 9h30 da manhã e 19h30.
Nossa igreja também tem congregações em duas cidades além de Lafaiete. Nós estamos em Congonhas, na rua São João del Rei, número 177, no bairro Cristo Rei, e nos domingos as reuniões em Congonhas são 19 horas. Em São João del Rei, na cidade de São João del Rei, temos uma congregação na rua Tomé Portes del Rei, número 438, bairro Matozinhos, e as reuniões são 9 horas da manhã em São João del Rei. No nosso site, você também pode aprender mais sobre nossa igreja e até mesmo entrar em contato conosco. Se você tiver alguma pergunta, quiser alguma ajuda de nossa parte para compreender a mensagem da Bíblia Sagrada, ou mesmo interagir conosco. Nosso site é batistahistoria.com.br. www.igrejabatistahistorica.org.br.
Nós temos também um canal no YouTube, onde você encontra diversas mensagens da Palavra de Deus. É só você pesquisar no YouTube por Igreja Batista Histórica, Pastor Daniel Dides, que você nos encontra também no YouTube.
Nas quartas-feiras, nós temos um curso de teologia em nossa igreja em Lafayette. O curso é dividido em etapas mensais, é uma maneira que você pode estudar teologia e aprender sobre as questões que estão envolvidas no estudo das Escrituras e aprofundar no seu entendimento bíblico. É um curso interdenominacional e é às 19 horas nas quartas-feiras. Se você tiver interesse, você pode comparecer qualquer quarta-feira para fazer uma aula de caráter experimental e, tendo esse interesse, você pode se tornar também um participante deste curso.
Nas quintas-feiras, nós temos uma reunião de oração e estudo bíblico a partir das 19h30.
Estamos então encerrando hoje o nosso programa. Fique com Deus e até o sábado que vem.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.